Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia a todos. A partir de agora, estamos juntos mais uma vez aqui pelo Central de Notícias Brasil, aqui na sua rádio e na sua televisão. É porque está começando o Central Manhã. Bom dia, Jalber. Jalber Pereira engasgou na abertura do...
Pois é, acontece. Ao vivo acontece.
Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a liderança estadual de facção criminosa é preso por extorquir comerciantes.
Vai extorquir em pedrinhas pois agora. É. Brandão nomeia todos os aprovados em concurso e a polícia faz festa no ginásio Castelinho.
E polícia recupera cerca de 12 cabeças de gado que foram furtadas em propriedade. Portanto, teve mais essa ação na polícia no interior do estado, Humberto.
Confusão em Brasília. O Congresso vê jogo casado entre Dino e governo sobre emendas e trava o pacote de corte de gastos.
Você também vai acompanhar os estragos da primeira chuva na capital maranhense.
Vamos dar um giro com os nossos repórteres e trazer as últimas informações. Esse é o nosso compromisso com você.
Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 5 de dezembro de 2024 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã e esse é seu programão de todas as manhãs para você se manter bem informado. E se falar em bem informado, Jovem Pereira, você já acessou o centraldenoticiasbrasil.com hoje, está de cara nova, com muita, mas aí vamos trazer aqui o João já vai acessar, né? Já vai acessar aqui centraldenoticiasbrasil.com com muito mais facilidade para passar para você aquela sensação gostosa de estar acessando as notícias, as últimas informações. Comércio da Grande Ilha pode funcionar no feriado de Nossa Senhora da Conceição, está aí no primeiro destaque. Logo em seguida você vê aí Eletrobras apresenta a FIEMA plano de energia 100% renovável, obras de extensão da litorânea começam no início de 2025, olha, é uma grande obra. Depois nós vamos mostrar com mais detalhes, já vai ver. Clica nessa matéria aí das obras, James, rapidinho, dessas obras de extensão da Avenida Litorânea. Olha aí, Jovem Pereira, esse é o projeto ali para seguir dali de onde termina no Olho d'Água, hoje a Avenida Litorânea, para seguir passando pelos 4 municípios da ilha, ligando lá com...
São mais 5 quilômetros.
Pois lembra, é.
Lembrando bem, então, que será o terceiro prolongamento dessa avenida. Teve uma parte que foi iniciada no governo Roseana, O governo Flávio Dino deu prosseguimento e agora a vez do Brandão.
Na parte superior, James, você vai ver lá em cima, bem na parte superior, onde tem lá o ao vivo. Não sei se já clicando agora já vai funcionar, ainda não está funcionando, mas vai ter um ao vivo piscando lá em cima. E hoje está sendo feito os últimos ajustes, provavelmente já a partir de amanhã a gente já entra com o Central Manhã ao vivo. Aí você vai no portal direto, aí tem os programas Central Manhã. Quando você clica no Central Manhã, agora tem as duas opções: eu quero ouvir o programa todinho depois, não deu tempo assistir, acompanhar ao vivo, aí tem o programa completo. Com os comerciais, com os 4 blocos juntos. Não, eu quero baixar para minha emissora e eu quero colocar os comerciais entre cada bloco, porque afinal de contas tenho que faturar, tenho que ganhar meu dinheirinho. Esse é um serviço especialmente para as emissoras de rádio. Aí tem lá os blocos separados. Aí você, bloco 1. Aí você baixa o bloco 1, bota seus comerciais. Bloco 2, baixa o bloco 2, bota seus comerciais. E assim sucessivamente. Aí vem as matérias em áudio. Sobe mais um pouquinho, matérias em áudio, tá lá embaixo. As matérias em áudio, você vai verificar tem quatro matérias em áudio que ficam em destaque, né? Aí você, não, eu quero ver mais matérias. Aí você clica, aí abre, vai para essa outra página e a gente vai produzir aqui, em média, 15 a 20 matérias em áudio por dia. Isso é a maior produção de conteúdos em áudio, uma das maiores produções de conteúdo em áudio do Brasil. Aí tem os outros áudios. Nessa parte que tem os outros áudios, a gente vai disponibilizar campanhas de utilidade pública, a gente vai colocar as chamadas dos programas para que as emissoras possam baixar as chamadas nos programas. Ah, mas eu estou fazendo meu programa de vídeo na minha televisão, eu quero as matérias em vídeo. Aí vão ter aí, ficam quatro matérias expostas, mas você vai ver todos os vídeos. Aí você vai, clica lá, vai abrir vários outros vídeos. Sobe mais, James. Tem os colunistas, e aí nós estamos conversando com as pessoas que vão escrever semanalmente pra gente, e a gente vai disponibilizar. Aí vem a parte de política, de esportes, a parte de polícia, a parte de entretenimento, de cultura, de turismo, e depois uma geralzão, que aí é um... Aí você vai, quando passar na geralzão, aí você coloca todas as notícias que não estão nas categorias, né? Aí você vai ter uma visão geral. Portanto, muito bem organizado. Parabéns aos nossos TIs, ao Jocildo, Joceildo, né, que está colaborando com a gente na produção desse programa, na produção, no desenvolvimento do portal, ao Lucas, ao Albert, a todos que colaboraram, ao nosso grupo de tecnologia, da Central de Tecnologia, trazer informações de qualidade. E aí, a partir de agora, a gente quer se posicionar como o melhor portal, mais atualizado, não quero ser o melhor, o mais atualizado portal de notícias do estado do Maranhão. É uma equipe pequena, mas é uma equipe com vontade de trabalhar para disponibilizar para você a todo instante. Aconteceu uma notícia importante, vai estar no portal da Central de Notícias. Você não precisa mais ficar vasculhando o portal para saber o que está acontecendo. No portal Central de Notícias você vai ter todas as informações. Começamos bem, começamos Jovem Pereira. Depois de uma noitezinha de chuva, a gente acorda com aquela energia. Mas nós vamos saber como é que está a cidade. Pois é. Vamos saber como é que está a cidade depois das chuvas, porque nós passamos um longo período de estiagem. Tem município no Maranhão já decretando estado de emergência por falta de chuva. Mas começou a chover aqui na região metropolitana de São Luís, e o repórter Carlos Rocha acorda cedo todos os dias, deve ter olhado a cidade para verificar se houve algum estrago, se está tudo normal. Aí as gramas já começaram a ficar mais verdes no primeiro dia de chuva. Bom dia, Jalber. Tudo... Carlos Rocha. Né? Olha, vamos mostrando só as imagens por enquanto. Daqui a pouquinho ele entra, tá aí.
Chamou, queria chamar, ele botou no ar, não botou?
Essa é a Avenida Guajajaras. Nós temos imagem de outras ruas, de outras avenidas, né? Daqui a pouquinho a gente traz mais, e aí você vê que o clima tá gostoso. Olha ele entrando em cena aí, ó. Ele entrando em cena. Como é que está a cidade depois dessa chuvinha gostosa pra gente dormir, Carlos Rocha?
Olá, bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira, a todos do Central Manhã. Olha só, Humberto, a gente estava aqui conversando com o nosso cinegrafista e diretor de TV, o Lucas Gabriel, para mostrar exatamente a situação da cidade após a chuva que aconteceu na noite de ontem. Apesar de toda a população já estar aguardando aí o período chuvoso na capital maranhense, na região metropolitana, mas a chuva de ontem pegou muita gente de surpresa. E o que acontece? Os problemas típicos de quando começam as chuvas aqui na nossa região já voltaram a aparecer. Primeiro, alguns pontos de alagamento foram registrados em São Luís, principalmente nos locais já tradicionais, podemos dizer assim, como, por exemplo, o Mercado Central, ali no finalzinho da Avenida Magalhães de Almeida. Tivemos alguns pontos de alagamento também ali na região da Avenida dos Africanos e em alguns bairros da capital, como Cidade Operária. Tivemos alguns pontos de alagamento registrados no bairro do São Francisco, principalmente ali no entorno do mercado municipal do bairro do São Francisco, que, aliás, sofre todas as vezes que chove aqui na capital, tanto com a questão estrutural como as ruas ao entorno ali do mercado que ficam alagadas. E outro problema que está persistindo, porque os pontos de alagamento, Humberto, Jalber, eles já cessaram, a água já escoou. Nesse momento não tem ponto de alagamento em São Luís, até porque a chuva já parou, né? Desde o final da noite. Durante a madrugada praticamente não tivemos chuva na região metropolitana de São Luís, mas os semáforos estão apagados em quase que toda a ilha de São Luís. Nós temos diversos pontos onde os semáforos não estão funcionando. Um exemplo disso é esse semáforo aqui, ó. Eu percebo ali que o semáforo aqui da Avenida Guajajaras, ele está apagado. Mas não é apenas esse semáforo aqui próximo à Caixa Econômica Federal. Todos os semáforos da Avenida Guajajaras estão totalmente apagados. Além destes, hoje, a gente já pôde observar semáforo apagado em todas as rotatórias de São Luís, eu disse todas as rotatórias de São Luís. Semáforos apagados nas principais avenidas, como Jerônimo de Albuquerque, Avenida dos Holandeses, Avenida Daniel de Latouche, Avenida dos Franceses, Avenida dos Africanos. Então, todos esses pontos têm semáforos apagados. A preocupação é por conta de que nós já começamos o horário de pico aqui na região de São Luís. Muita gente já indo para o trabalho, pessoas indo para a escola, para a faculdade, enfim, para realizar seus afazeres, e isso faz com que a movimentação das avenidas fique muito mais intensa a partir de agora. E com os semáforos apagados, a situação pode se complicar ainda mais, até porque a gente não percebe nesses semáforos apagados a presença de agentes de trânsito. Tem pontos mais complicados ainda, como ali próximo à curva do 90, onde está sendo feita uma obra de recuperação asfáltica, de escoamento de água, e ali existe um desvio. Nesse local, no final de semana, um agente de trânsito ele foi atingido por um veículo, quando ele estava trabalhando lá. Esse veículo estava sendo conduzido por uma pessoa com sintomas de embriaguez alcoólica, que não percebeu a presença da sinalização mostrando que existia uma obra ali, e terminou atingindo um veículo da SMTT, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, e também o agente de trânsito que estava no local. Então, nesse local lá, a obra continua. Então, além do semáforo apagado na curva do 90, tem também o desvio por conta dessa obra, com a presença de operários e máquinas pesadas na pista. Outro caso, nós já sabemos que os bairros do São Francisco, Vinhais, Anjo da Guarda e Areinha, nesse momento, estão sem energia elétrica. Isso acontece muito comumente aqui em São Luís, porque nós estamos em uma ilha e, devido à presença daquele famoso salitre, você sabe o que é, né, Humberto?
Isso. É o salitre. Sal que vem do mar, né, com a brisa isso. Do mar, junto com a brisa do mar, e acaba ali criando uma crosta nos exatamente. Fios, nos conectores da energia elétrica e acaba prejudicando. Agora, Carlos isso Roy, aí... Carlos Roy, só uma pequena aqui observação, você faz um relatório, faz aí um relato, né, ao vivo aqui pela Central de Notícias do Brasil, a quantidade de transtornos provocados por uma chuva, foi considerada uma chuva fina, uma chuva não pois muito intensa, não foi uma chuva forte que caiu para São Luís. Então, todos esses transtornos mostram que a nossa cidade está muito despreparada para enfrentar um vendaval, para enfrentar uma chuva mais intensa, né?
É verdade. Olha, Roberto, Deus tem sido muito generoso com a gente. Porque aqui em São Luís, se cai uma chuva daquela que tem caído nos últimos períodos chuvosos na região sul do estado, por exemplo, a situação eu não sei até onde que chegaria. E olha só, além dos pontos de alagamento, existem residências em São Luís, devido ao crescimento desordenado da cidade,
sim.
Residências em locais com perigo de desmoronamento, de deslizamento. Existem residências ali na área Itaquibatanga, na região da Vila Embratel, residências ali na região do Alto do São Sebastião, no bairro do Coroadinho, que podem vir abaixo a qualquer momento por conta das fortes chuvas. Esses moradores têm que ser retirados de lá. Sim, Mas e para onde esses moradores vão se a única propriedade que eles têm é essa que está exatamente nesse ponto de perigo? Então são questões que a gente levanta aqui no Central Manhã para que a população tenha mais ou menos uma ideia de o que, que está acontecendo aqui em São Luís agora com a chegada das chuvas. Olha, nós entramos em contato com a Prefeitura de São Luís para saber quantos semáforos estão apagados nesse momento na capital e também o que está sendo feito para que isso volte a funcionar, esse serviço volte a funcionar, mas infelizmente até agora nós não obtivemos a resposta. Nós vamos continuar aguardando e deixamos o espaço aberto para a Prefeitura, que é responsável pela questão dos semáforos, por exemplo, eles possam dar aí uma resposta para a população. Eu vou ficando por aqui nesse dia de período nubloso e a possibilidade de chuva ainda na região metropolitana. Muito cuidado aos motoristas que estão se deslocando para seus afazeres nessa manhã de quinta-feira. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com imagens de Lucas Gabriel, Carlos Roger.
Nós vamos para um rápido intervalo, depois do intervalo a gente traz os detalhes para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Tu é tu perder pro mosquito.
Ai, difícil.
Essa vai pegar, né? Olha, gente, as chuvas que já tinham começado na região sul do estado, agora chega para a região mais litorânea aqui do estado do Maranhão, e a gente reforça o cuidado que nós devemos ter com o mosquito Aedes aegypti. Não podemos baixar a guarda, é todo mundo verificar se não tem alguma vasilha, algum recipiente dentro de casa que está com a boca para cima, enche d'água, aí o mosquito vai lá, senta, põe os ovinhos dele, vão se multiplicar por milhões dentro de poucas horas, né? Porque ele se reproduz com uma rapidez muito grande. Então, para combater esse mosquito, é todo mundo tomar os devidos cuidados, evitar o acúmulo de água. Principalmente gosto de água limpa, né?
Roberto, a moça que falou nessa campanha, eu lembrei de uma expressão muito conhecida lá na minha região, que se diz o seguinte: eu vou perder para você, eu vou ganhar de quem? Você vai perder para o mosquito, então você vai ganhar de quem?
Pois é, não vamos perder para esse mosquitinho aí, não. Bora todo mundo acordar agora, nessa hora, assim, não esperando para você esquecer, já dizer assim, aí eu vou verificar agora, porque a gente vai deixando para amanhã, para depois e tal. Muita gente que não consertou o telhado da casa e agora a chuva caiu, passou 3 meses sem chover, mais
por
3 meses.
Eu fui por pouco, 2 semanas.
Ontem nós consertamos na última hora aqui da Central de Notícias Brasil. A revisão foi feita ontem e ontem à noite mesmo começou a chover. Mas falando também dessa previsão, eu mostrei aqui o portal da Central de Notícias na abertura do programa. O que vai ter também de novidade nesse novo portal, Jalve Pereira, é que você, em qualquer região do Maranhão, do Brasil, vai ter lá a previsão do tempo. E aí, onde você estiver, vai dar a previsão daquele lugar onde você está. Tu entendeu?
Pronto.
Eu estou em São Luís. Quando eu abrir o portal e for na previsão do tempo, vai dar a previsão do tempo para a minha cidade. Você que está lá em Alto Parnaíba, do outro lado do Maranhão, na outra ponta, vai abrir o portal, vai lá na previsão do tempo, vai abrir a previsão do tempo para a sua região, para a sua cidade e para as regiões circunvizinhas. Tecnologia, Jalve Pereira. Vamos então tá precisando de uma tecnologia contra esses criminosos aqui, né?
Pois é.
Criminosos invadem agência bancária em Coroatá. Nosso amigo Antônio Silvio fez uma matéria excelente sobre esse assunto. Você já acompanhou no Jornal Central, no programa do Carlos,
isso,
do Carlos Roger.
Central Ronda.
Mas aqui nós não tínhamos dado a notícia ainda, dei a notícia para o pessoal sobre esse assunto.
Pois é, Humberto, esse caso aconteceu na última quarta-feira, quando criminosos armados e encapuzados invadiram a agência da Caixa Econômica lá na cidade de Coroatá, como você já relatou. Os bandidos então entraram por um buraco feito na parede no fundo da agência. A ação foi registrada por imagens de câmeras de vídeo monitoramento local. Você que está acompanhando pela televisão, você vê claramente isso aqui. Essas imagens são as imagens das câmeras do local. Segundo informações, Humberto, os criminosos levaram duas armas de fogo, calibre 38, revólver, certamente, e 20 munições. Graças a Deus, nenhuma quantia foi levada do local, assim como não houve feridos.
Só não encontrar dinheiro no banco.
Só
faltou encontrar dinheiro no banco. E ele foi justamente para trás do dinheiro, não acharam dinheiro, né?
Aí encontraram a arma, o que tem foi a arma, foi essa que levaram.
Pois é, mas a polícia agora vai atrás de você. É bom botar um chipzinho também nas armas, né? Se fosse deputado federal, ia fazer uma proposta como essa. Vamos botar um chip escondido nas armas. Do jeito que estão localizando agora os aparelhos de celular para devolver para os donos, quem rouba celular agora vai ser localizado pela polícia, né? É botar também um chipzinho nas armas, porque assim, o bandido levou a arma, sim, agora eu vou atrás dele, porque eu sei que tem um chip na arma. É bom colocar, daí uma boa ideia, mais uma sugestão aqui para os nobres parlamentares. Mas, segundo a polícia, tinha um cidadão, né, uma liderança estadual de facção criminosa. Você já viu esse cargo uma vez em algum lugar?
Uma grande profissão, viu?
Aí agora diz que tem uma nova categoria, faccionado. Vantagem, né? A mãe carrega 9 meses na barriga. Aí amamenta não sei quantos anos, 5 anos amamentando, um cidadão cuidando, botando fraldazinha, botando não sei o quê. Aí quando o cidadão vai ser o quê? Faccionado. Pelo amor de Deus, crie vergonha na cara, arranja outro tipo de título pra você, de outra profissão.
É falta de vergonha mesmo.
E aí um cidadão diz aqui, liderança estadual de facção. Ora, tu vai ser liderança lá dentro de Pedrinhas agora. Segundo a polícia, a operação é investigações que indicam a atuação de uma organização criminosa no bairro São Francisco, em São Luís. O grupo estaria extorquindo os moradores e os comerciantes para pagar uma quantia para não terem os imóveis invadidos. É muita audácia, rapaz, de uns cabra desse. Mostra ele lá pro coronel, como é o nome dele? Coronel Manuel Alves.
Manuel Alves, né?
Dá um jeito nele. Coronel Manuel Alves, vai lá fazer uma visitinha lá. E diz assim, eu vim invadir a casa de vocês, porque vocês estão cobrando por opina para não invadir a casa dos outros.
Ou então, Alberto, se eles invadem uma residência dessa, e lá dentro estaria o coronel.
Pois é.
Aí eles iam ver o que...
os policiais comandados por eles.
Aí eles iam ver o que ia acontecer com eles.
Então, durante a ação policial, 3 pessoas já foram presas, incluindo um homem identificado como liderança estadual de facção. Segundo a polícia, a prisão dessa liderança é considerada um importante passo para desarticular as atividades do grupo criminoso e enfraquecer a estrutura do comando. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o tanto de policial que está sendo nomeado para conversar com vocês, dar uns conselhos. E a polícia recupera cerca de 12 cabeças de gado furtado de uma propriedade no interior do Maranhão.
Até gado.
Entra na fazenda do cidadão, mano. Aí você nem desconfia que o cidadão pode ter uma garruncha daquela, um fuzil semiautomático guardado lá debaixo do travesseiro, pra poder dizer assim, tu vai levar esse gado pra onde? Pra onde é que tu tá indo com essa carrada, né? Com esse tipo de bagagem.
Tem gente pra tudo, não, né?
Aí quando o cidadão desse amanhece morto, não sabe o que foi que aconteceu. Estavam roubando o gado dos outros. Conte aí o que foi que aconteceu, né? Adeias Altas.
Pois é, Alberto, esse caso aconteceu em Adeias Altas. Para quem não sabe, fica naquela região de Caxias, região leste do estado. De acordo com o delegado regional lá de Caxias, o Jair Paiva, bastante conhecido, Jair Paiva, os animais teriam sido furtados no dia 25 de outubro deste ano. E de imediato, buscas foram realizadas com o objetivo de recuperá-los. Só que com mais de um mês aí de investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar todos os envolvidos no furto, que agora devem responder criminalmente, né? Por menos, né?
Pois é, e aí a fazenda do cidadão começa a crescer de uma hora para outra, parece 20 boi de uma vez. Diz, rapaz, e o que está acontecendo na sua fazenda? Será que os pais, as mães, os irmãos, o pessoal não fica se perguntando, você não foi que tu comprou esse boi?
Não é, porque é um gado especial, porque tu sabe que o período de gestação de um animal é igual ao da pessoa, são 9 meses.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então esse lá poderia ser, a pessoa poderia pare imaginar...
20 de uma vez, já adulto.
Não, e outra coisa, é o intervalo de um mês.
Olha, vamos chamar a Daniela Bandeira, que ela vai falar aqui das informações de que enquanto os bandidos estão sendo trancafiados, é preciso estruturar a delegacia para poder botar eles lá dentro. E não é para deixar só comendo e dormindo, não. É para botar para trabalhar. Daniela Bandeira diz que as delegacias estão sendo reformadas e batalhões da polícia. Vamos conferir.
2024, diversas delegacias e batalhões já foram entregues depois de passar por reformas. A segurança é um marco da gestão do governador Carlos Brandão. Desde o início do mandato, é prioridade. E este é o maior plano de reestruturação com reformas e com instalação de novos equipamentos. O delegado-geral destaca que o trabalho garante melhorias, inclusive nos serviços que são oferecidos.
A qualidade da reforma e a quantidade de delegacias alcançadas, eu nunca tinha visto, é a primeira vez. Hoje nós entramos num ambiente reformado, a qualidade do serviço é grande, e isso traz conforto tanto para os nossos policiais, quanto para aquelas pessoas que procuram atendimento nas nossas unidades, seja na capital, seja no interior.
Aproximadamente 11 delegacias já foram reformadas e entregues na Grande Ilha. E este trabalho é descentralizado. Nos outros municípios foram recuperadas Delegacia da Mulher em Timon, Urbano Santos, Buriti, Viana e muitos outros. Em andamento, soma-se 52 delegacias no estado. E ainda tem a reestruturação dos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Vamos chegar em 19 em São Luís, né? Agora, o planejamento, ele está sempre sendo feito em sintonia com a Secretaria de Segurança e a Delegacia Geral. As delegacias são feitas, claro, pelo grau de necessidade que está tendo dos prédios hoje ocupados pelos delegados. E aí, são prioridades que a gente estabelece, mas não para nas 100 que eu lhe falei. Vai dar uma continuidade, claramente, no ano que vem. Vamos chegar aos 217 municípios do Maranhão.
Gelber Pereira, se a gente fosse verificar pelo grau de necessidade que tinha algumas delegacias do Maranhão, ou que tem ainda algumas delegacias aqui do estado do Maranhão, era um negócio de uma situação de abandono.
Eu acredito, Humberto, que fazia pelo menos duas décadas, pelo menos 20 anos, que o Maranhão não tinha esse plano de recuperação.
Um planejamento para reforma de delegacia.
Porque veja só.
Aí os policiais se sentem desestimulados, desprestigiados, trabalhar num ambiente insalubre.
E outra coisa também, Humberto, falta de segurança, porque olha só, quando existe as incursões, entendeu? As viaturas saem para, no caso dos batalhões, fica pouca gente lá. No caso das delegacias, os investigadores saem para fazer as diligências, para pegar informações, então há situações em que fica somente o delegado e o escrivão, por isso é que hoje já existe até empresas privadas de segurança para poder fazer a segurança do local, porque tem oportunidade que só fica o delegado e o escrivão. Agora imagina aquele tanto de pessoas sabendo que alguém vai registrar uma queixa. Isso aí traz insegurança também para os profissionais da segurança pública. Então é por isso que tem que ter um ambiente reestruturado.
Nós vamos chamar um rápido intervalo e depois do intervalo eu vou mostrar uma festa e dizer pro povo, tá ficando difícil dizer que o governo não tá trabalhando nessas áreas, né, Jovem Pereira? Nós vamos a um rápido intervalo.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olá, o Assembleia Minuto está no ar. O deputado Davi Brandão informou na tribuna da casa que participou das celebrações pelo aniversário de 63 anos do município de Lago Verde. O parlamentar foi recepcionado pelo prefeito da cidade, Alex Almeida. Juntos, realizaram uma série de entregas importantes nas áreas da educação e infraestrutura. E o grupo de esposas de deputados do Maranhão, GEDEMA, promoveu a celebração de Natal para os alunos que participam do programa Sol Nascente, mantido pela instituição. O evento, que este ano teve o tema Natal Luz marca o encerramento das atividades deste ano. A ação foi realizada na Associação dos Servidores da Alema, no bairro Maiobá. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
Central Manhã, olha o que eu dizia aqui. Eu disse, olha, o Porto de Itaqui não é um patrimônio de São Luís, não é um patrimônio só da região Itaquibacanga, é um patrimônio do povo do Maranhão inteiro, do Brasil inteiro. Você acabou de assistir aí nesse vídeo um show de apresentação, o que mostra a importância do Porto de Itaqui para os brasileiros como um todo, né? Você acabou de ouvir. E nós vamos ter também no novo portal.
E até por isso, Humberto, rapidamente aqui, até por isso que o governo federal, em outra oportunidade, gostaria muito de
federalizado. O Bolsonaro queria pegar ele. Olha, e aí nós vamos também no novo portal ter a venda de passagem de ferry boat. Aí, João Pereira, vai estar lá no nosso portal, você vai entrar no nosso portal, vai escolher a empresa.
Eu já vou comprar para me viajar.
O horário e vai fazer a sua compra através do portal central de notícias Brasil.com. Esse portal vai dar o que falar aqui no estado do Maranhão. João Pereira, mas nós vamos agora trazer as informações, né, de que o governo chamou todos os concursados da Polícia Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. E ontem ele participou, o governador Carlos Brandão participou da festa de 560, formatura de 560 novos policiais. E aí tem atuação em diversas áreas da polícia. Vamos conferir na fala do próprio governador.
Pessoal, um momento de muita alegria, de muita emoção. Um momento histórico para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Acabamos de participar da formatura de 560 novos policiais militares. Os seus familiares, enfim, com muita emoção, que vão reforçar o sistema de segurança do nosso Estado. Para finalizar, autorizamos todo o restante do cadastro de reserva. Nomeamos mais 389 policiais militares, dos quais 20 são da área médica, dentista, médico, veterinário, psicólogo, para atender os policiais do interior do Estado, inclusive os alunos das escolas militares. Portanto, gente, hoje é um momento muito especial para os familiares, para o governo do Estado, com a certeza de que a segurança no nosso Estado vai continuar melhorando. Um grande abraço, sucesso, que Deus ilumine a cada um de vocês.
Não lhe falei, tá ficando difícil dizer que não tem trabalho do governo relacionado à Polícia Militar. A gente tem observado isso em diversas áreas, mas bota a dancinha de novo, que essa daí é para ir pro TikTok, viu, Jovem Pereira?
Você.
A dancinha, olha aí, olha a festa aí. Já pensou, final do ano, porque era uma reivindicação, e esse concurso foi realizado em que ano, Jalbe Pereira? Foi em 2017.
Foi na gestão do Flávio Dino ainda.
2017. Quando você passa num concurso, a sensação é que você, no mês seguinte, já está trabalhando. Não é não, Jalbe Pereira? Se eu fui aprovado no concurso, então no mês seguinte já era para estar trabalhando. Mas foi o que não aconteceu, e era uma reivindicação de muitos familiares. Olha, meu filho foi aprovado no concurso. E aí o governador tinha prometido que ia chamar todo mundo que tivesse passado em um concurso ia ser chamado. E aí agora, nesse final de ano, participando da formatura desses 560, fechando aí, zerando o cadastro de reserva na Polícia Civil e na Polícia Militar. Portanto, está aí mais uma promessa que foi cumprida, e quando se cumpre a promessa, Jalbe Pereira, aí o cidadão faz a festa. É assim, a partir do ano, a partir do mês de janeiro, o dinheiro está na conta dessa galera toda para reforçar a segurança do Maranhão. E só quem ganha é a população, que passa a ter uma polícia aí mais estimulada, uma polícia com mais vontade de trabalhar, trabalhando com gosto, com vontade vontade e com raiva de bandido, né?
É, e um detalhe é que esse concurso, como foi falado, foi feito no, na gestão do Flávio Dino, só que o governo do estado, ele tem um limite para poder chamar os excedentes.
Sim,
então,
sim.
Então o que acontece? Abaixo desse limite que não poderia chamar, aí o que, que o governador fez? Teve que mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para ser votado e aprovado, que é o chamado quebra de cláusula de barreiras. É por isso que somente agora ele está podendo chamar esses mais de 300 policiais. O que, direto à legislação, não poderia, sem passar pela Assembleia Legislativa para poder determinar a cláusula de barreiras. Então, agora que foi resolvido, teve a aprovação da Assembleia Legislativa, então ele aproveita para chamar esses mais de 300 policiais, que é todo o restante do excedente que fizeram o concurso.
Vamos a mais uma notícia. Deflagrada a operação especial do Dia Nacional de Combate à Pirataria, com foco nas balanças comerciais. Quem tem as informações? Daqui a pouquinho traz aí as informações. Vamos lá.
O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão deflagra a Operação Especial Dia Nacional de Combate à Pirataria com o projeto Balança Legal, que acontece de 3 a 6 de dezembro de 2024. O foco é a fiscalização das balanças comerciais, com o objetivo de verificar se estão devidamente certificadas pelo Inmetro, conforme as normas de metrologia legal.
Essa operação visa inicialmente combater a pirataria no Brasil inteiro, inclusive ontem foi o Dia Nacional do Combate à Pirataria. O Instituto de Metrologia segue as orientações do Inmetro e, portanto, nós estamos tirando as balanças irregulares, as balanças piratas do mercado. Esse é o foco, porque isso vai garantir ao consumidor uma compra legal, uma compra justa, né, pagando o valor do quilo, o valor do peso.
A Feira da Liberdade foi um dos pontos da operação e mais de 60 balanças foram apreendidas, destacando a importância da ação para a fiscalização do uso de equipamentos de pesagem irregulares.
As balanças que estão sendo apreendidas nessa operação são balanças que elas não podem ser utilizadas de forma nenhuma. São as balanças chamadas de piratas, são as balanças que não têm portaria de aprovação de modelo no Brasil e elas não podem nem ser comercializadas nem ser utilizadas no país. Porque além delas não terem confiabilidade nas pesagens, ou seja, elas pesam errado tanto contra o feirante quanto contra o consumidor, elas têm risco de curto-circuito, elas não têm ponto de lacre, elas podem ser alteradas o peso muito facilmente. Então essas balanças, por mais que coincidentemente naquele dia ela está pesando correto, elas serão recolhidas porque elas não podem ser utilizadas em hipótese alguma.
A operação é essencial para garantir que as balanças utilizadas estejam em conformidade com os padrões exigidos, protegendo os consumidores e promovendo um comércio mais justo e transparente.
É muito bom, né? É muito bom porque a gente sabe qual é a balança que está pesando bem, qual a outra que não está, né? Muito bom.
Eu assistindo essa matéria aqui, aí eu tava me lembrando, atenção vocês aí do Enem, vamos aprender as coisas. Tu conhece a chumbada, Jovem Pereira, que é tirado de bateria de carro, né? Isso. Bateria de carro, bateria de moto, tem um materialzinho lá que é chumbo, né? Eu fui fiscal uma vez na cidade do interior do Maranhão, não vou queimar a cidade, né? Fui fiscal uma vez, e aí os açougueiros, né, que os marchantes, a gente chama marchante no interior, que vende carne lá no mercado, eles colocavam um chumbado, tiravam de bateria e colocavam uma chumbada pregada embaixo da balança, no lugar que bota a carne, para pesar, né? Aí ele bota ali, por exemplo, eu vou comprar 2 quilos de carne, tem 300 de chumbo, 300 gramas de chumbo, só coma 700 gramas, né? Então, tem esse tipo, a gente encontrou esse tipo de irregularidade. E aí, aí eu pedi pro prefeito, bota trocar todas as balanças, bota dar uma balança de presente para todo mundo, que eu chegava lá e disse, não, mas a gente só tem essa e tal, não sei o que, aí virava a balança de baixo para cima, tava lá o chumbo pregado, mas seu cidadão, não faça isso, não posso nem dizer isso pros seus familiares, pros teus amigos, que você tá botando chumbo debaixo da sua balança para roubar no peso da carne. Aí, mas não sei o que, não tem dinheiro. Aí o prefeito, ó, seguinte, tantas balanças pro mercado municipal. A partir de agora, todo mundo ganha a balança nova, tá certo? Aí o prefeito diz, vamos comprar as balanças, compraram as balanças. Eu digo, não, mas eu quero uma daquela de precisão. É uma que que dá certinho o
valor. E é para pequenas gramas.
Para pequenas medidas. Aí eu comprei uma balança de precisão, pedi autorização do prefeito, comprei uma balança de precisão e coloquei num local estratégico do supermercado, do mercado, né? O cidadão comprava a carne lá e eu fazia questão de ir lá para saber se o preço estava batendo. Aí, nesse tempo, fui aplaudido lá, né, por causa de algumas medidas que a gente adotou lá. Eu digo, se eu quero ajudar o prefeito, bora ajudar a fazer as coisas certas, né? Todo mundo tem que ajudar. Aí, muitas vezes, nós ficamos assim, mas o prefeito é ladrão, o deputado é ladrão, e você não é ladrão também, não, se for verificar de perto. Então, todo mundo tem que fazer um trabalho o mais honesto possível para poder a gente melhorar esse nosso país. Né, Jovem Pereira? Temos que chamar um rápido intervalo novamente, depois do intervalo. Nós vamos trazer o Nildo Costa direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mosquito,
mulher? Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Central Manhã.
Central de Notícias Brasil, já estamos de volta. E tem um pessoal que já está falando aqui da Pousada do Sossego. Agora tem sossego lá em Icatu.
Sossego dos Nascimentos.
Sossego dos Nascimentos.
Mas é que esse comercial se mexendo de graça.
Olha, nós vamos agora a Brasília com o repórter Nildo Costa. É que lá em Brasília ontem foi um clima de tensão, porque precisava colocar em regime de urgência aquele pacote de cortes de gastos e o governo não estava conseguindo maioria para aprovar nem a urgência. Nildo Costa, você estava aí acordado acompanhando essa movimentação?
Estava acompanhando o Roberto Fernandes, claro, de ontem dia realmente foi de tensão. Bom dia para você, bom dia para Jalber, bom dia para quem acompanha aqui o Central Manhã. Roberto, antes de falar sobre esse assunto, acabou sobre essa PEC aí, esses projetos, o pacote, né, de cortes e gastos do governo federal, quero primeiro destacar que ontem eu acompanhei uma agenda, uma audiência do deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, com o ministro da Previdência Social. E duas agências no interior do Maranhão levaram essa boa notícia para o interior de Pio 12, para a cidade, o município de Pio 12, e Alto Alegre do Pindaré. O que que acontece? É que nesses municípios, né, tem as suas agências do INSS construídas, prontas. Mas o que que constrói o prédio? E deixa lá sem nenhuma utilidade. Então, o deputado do MDB, o Kleber Verde, foi até o ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, juntamente com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que vai estar nos concedendo uma entrevista exclusiva dentro dos próximos dias para a Central de Notícias, e para falar sobre essas agências. E ele, o ministro, garantiu uma boa notícia aí para Pio 12 e Alto Alegre do Pindaré. O ministro Carlos Lupe garantiu que dentro dos próximos meses aí vai, o ministério agora vai trabalhar, né, para colocar em funcionamento a agência do INSS, tanto em Pio 12 como também em Alto Alegre do Pindaré. Vamos ouvir os dois aí, ouvir o deputado Kleber Verde e na sequência ouvir também logo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe.
Primeiro, agradecer aqui a gentileza do ministro Lupe de poder nos atender, ele na condição de ministro, que tem um trabalho extraordinário no Brasil e fazendo muito, trabalhando muito em função da garantia de direitos dos nossos trabalhadores, enfim, diminuindo filas, revolucionando, inclusive, o atendimento com a questão do ateste médio, que facilitou muito a vida daqueles que são trabalhadores, que são acometidos de algum problema de saúde, que buscam a Previdência para buscar o seu auxílio-doença. Então, para parabenizar o ministro também, esse foi o papel, reconhecendo aqui o grande esforço do governo na pessoa do ministro da Previdência, do presidente Stefanuto, e vim aqui solicitar ao nosso ministro a abertura dos trabalhos de duas agências muito importantes do nosso estado, que é na cidade de Pio XII e na cidade de Alto Alegre do Pindaré, que estão construídas e que precisamos torná-las colocá-las em funcionamento para atendimento da população do município e da região de forma presencial. E esse foi o apelo, esse foi o pedido, e aqui estou recebendo a manifestação do ministro Lupe.
Agradeço a sua vinda, agradeço a sua chamada de atenção a gente, porque é dinheiro público que está sendo mal usado, porque está lá o prédio, está pronto para funcionar. Aqui o nosso presidente, Alessandro Stefanuto, já vai começar a tomar as providências, sabe que a gente trabalha na escassez. Costumo dizer que a previdência é que nem cobertor de pobre. Quando cobre a cabeça, descobre o pé. Quando cobre o pé, descobre a cabeça. Mas o importante é a maioria do corpo estar coberto. E é isso que a gente vai fazer. Vamos trabalhar com muito zelo, com muito afinco, através do seu pedido, da sua liderança, para fazer com que essas duas agências funcionem a pleno vapor. E eu vou lá com o Stefanuto para vê-la funcionando com a sua presença, que é o padrinho delas.
Muito obrigado, ministro.
Tá aí, Humberto. Boa notícia aí para esses dois municípios, porque sabemos a realidade grande, né, do Maranhão. É um estado que precisa muito do auxílio do INSS, né? E aí, às vezes, só tendo as polos, cidades polos, e aqueles pequenos municípios menores, às vezes, ficam muito necessitados desse tipo de atendimento. Bom, para fechar aqui, Humberto Fernandes, rapidamente...
É um negócio de dar pena. Isso, em alguns municípios do estado do Maranhão, os idosos ficam lá expostos ao sol e à chuva para poder conseguir um atendimento. Daqui a pouquinho eu trago essas imagens, daqui a pouquinho, só para não interromper o Nildo, eu vou pedir aqui a nossa produção, só para segurar um pouquinho, que eu vou trazer a necessidade também de agência bancária na cidade de Vitória do Mearim. Mas o Nildo continuar aí com as informações direto de Brasília.
Exatamente, Humberto. Só para falar, fechar aqui a história do pacote de arcabouço fiscal. Foi um dia de confusão. Isso porque aquela determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de liberar com ressalvas as emendas parlamentares, nos desagradou muito aqui os parlamentares, deputados e senadores. Então os caras ficaram aqui criando barreiras para votar a PEC, né? A PEC do corte de gasto na CCJ, e aí colocar a urgência do projeto, dos projetos que estão aqui, que faz parte do pacote. E aí chegou o presidente da Câmara, inclusive deu uma declaração um pouco polêmica, suou demais, repercutiu muito, quando ele disse que o governo não tem voto para votar a PEC na CCJ. O governo está sem voto. Quando se fala isso, você sabe que há um alvoroço muito grande. Então, o que acabou o governo melhorar? Depois que o governo liberou cerca de 8 milhões de reais em emenda parlamentar. Libera, o governo liberou. Aí conseguiu liberar 8 milhões. Aí foi aí aprovado, conseguiram aprovar a urgência, né? Aqui dos deputados. Agora.
Com apenas 3 votos, só apenas 3 votos, que ele precisava de 257 e conseguiu 260. Isso. Então foi ali no limite.
No limite, Humberto. Então está muito apertada a coisa para o governo, está difícil, porque essa PEC do corte de gastos que mexe aí com o arcabouço fiscal, também tem o projeto que mexe com o abono salarial, isso está encontrando muita resistência aqui no Congresso Nacional, muita resistência, e aí nós temos que agora que acompanhar. Quem vai ser o relator? Bom, a PEC, quem deve ser o relator, que agora será pautado direto no plenário da Câmara dos Deputados por decisão da mesa diretora, o presidente Arthur Lira. Disse que se não tem acordo na CCJ, se não conseguir, para não demorar muito, porque você sabe, para CCJ seria 10 sessões para poder vir para cá regimentalmente, para vir para o plenário. Então, o que ele fez? Para acelerar essa votação da PEC, ele vai colocar diretamente no plenário da Câmara dos Deputados a PEC do corte de gastos. Ah, mas isso não foi aprovado urgência, não. A urgência foi do projeto de lei que foi apresentado pelo líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, José Guimarães, que é do PT do Ceará. Esse foi aprovado a urgência ontem, esse já vem direto, na próxima semana deve ser discutido no plenário da Câmara. A PEC não, a PEC deveria passar primeiro pela CCJ, para aceitar ou não a admissibilidade da constitucionalidade dela. Como não há acordo, né, o PSOL e a oposição não faz acordo, inclusive o PSOL ameaçaram pedir vista da PEC, o que demoraria mais ainda para ser apreciada. Então o presidente da Câmara decidiu então colocar também em votação diretamente no plenário da Câmara na próxima semana essa PEC aí do pacote de gastos do governo federal. O certo é que o governo do tempo para consolidar sua base para ter essa proposta aqui votada e aprovada no Congresso Nacional. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações direto de Brasília.
Roberto, só para complementar aqui a informação do Nildo a respeito do INSS, que acaba de chegar aqui a informação divulgada pelo nosso colega, também jornalista, o Monteiro, que é Ademar Monteiro.
Sim, sim.
Que nos próximos meses o INSS deve estar divulgando um concurso para 500 vagas em todo o país. São 250 vagas de forma direta e mais 250 para cadastro de reserva. Então, já foi divulgado no Diário Oficial da União. A partir dessa publicação, o órgão terá 6 meses para a realização do concurso. E olha só, os vencimentos podem chegar até R$16 mil.
Está precisando. Isso é o salário.
Pois é, está precisando, porque principalmente na capital maranhense, tem algumas agências que você chega lá, tem 10 guichês. E sabe quantos atendentes tem?
Dois, três. Pois e é. O restante lá desocupado.
Desocupado. Sem enfim, assim como o Banco do Brasil, o INSS e outros órgãos federais precisam muito da mão de obra, porque a gente chega lá, fica à espera, justamente por não ter pessoas. Tem uma estrutura, mas não tem pessoas.
Agora eu quero trazer aqui um comentário do Genésio Araújo Júnior. Me salva aí dessa, Genésio Araújo Júnior. É que foi divulgada uma pesquisa em que 96% já, dos homens de negócio, dos homens que têm o dinheiro, que têm a bufunfa lá para o capital volátil, lá, o dono do dinheiro, eles não acreditam no governo Lula. Por outro lado, nós temos a economia crescendo e nós temos a maior geração de emprego e renda das últimas décadas acontecendo justamente no governo Lula. Aí eu queria uma explicação do Genésio Araújo Júnior para isso.
No quarto dia de dólar acima de R$6 e que foi divulgado que o Brasil bateu recorde de gente saindo da pobreza, algo comparável a 2012, foi divulgada a pesquisa da Genial Quest, feita junto aos agentes de mercado, apontando que 90% dos consultados rejeitam o governo Lula 3. Sobre o tal arcabouço fiscal, 42% deles acham que tem pouca chance de dar certo e 56% dizem que não tem nenhuma credibilidade. Fernanda Haddad disse ontem que vai cumprir a tal meta fiscal neste ano de 2024 e fará o mesmo em 2025. A mesma pesquisa fez uma análise eleitoral do futuro. O mercado avalia que Lula não deverá ser candidato à reeleição. Se o for, para 66% deles, não será o favorito. Para 55% do mercado, o ex-presidente Bolsonaro será preso e que o favorito será o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No final do dia, os políticos na Câmara aprovaram a urgência para propostas de ajuste fiscal encaminhadas pelo governo. Os políticos que vão fazer mudança no texto estão acreditando mais no arcabouço fiscal que o tal mercado. Tarcísio de Freitas, que era um gestor de coisas, agora é um gestor de gente, vive suas primeiras agruras na problemática área de segurança. Cada um com seus infernos, apesar do que se diz, na terra não tem inferno que dure para sempre, nem céu que seja eterno. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior. Eu queria só encerrar o nosso programa, que já acabou o tempo, né? Encerrar o nosso programa trazendo as imagens de Vitória do Mearim. E aí você vai entender, né, o que eu estou falando aqui, a falta de agência bancária. Em Vitória do Mearim, fecharam uma agência do Bradesco. O setor que mais ganha dinheiro no Brasil hoje, um dos setores que mais ganha dinheiro, chama-se banco, né? E aí o banco fechou a agência. O pessoal foi retransferido para o atendimento nessa agência do Banco do Brasil. Já o BPD, tem gente chegando 10 horas da noite não é para ser atendido, não é porque pra não guarda, tem ninguém para atender.
Vez.
Para pegar uma senha de manhã, porque o banco só abre 10 horas, né? Parece que é 10 horas da manhã. Isso. Né? Aí vai ficar até 10 horas da manhã para pegar uma senha, para saber se aquela senha vai ser atendida naquele dia. Essa é a situação do atendimento bancário em Vitória do Mearim, o que não se diferencia muito de outras cidades do estado do Maranhão. Portanto, é um setor que está ganhando muito dinheiro, são bilhões e bilhões e bilhões em relatórios todo trimestre, porém não investe no atendimento da população. Isso porque a maior parte dos clientes nem em agência não vai mais. Porque você resolve pelo Pix, você resolve através da internet, nos aplicativos, não vai mais. Mas os que precisam ir numa agência bancária tem que sofrer uma humilhação dessa. Atenção, banqueiros! Vamos criar vergonha na cara também, bora ajudar esse país. Nós voltaremos amanhã, se deixarem. Se Deus quiser, conto com vocês. Apoie, por favor.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.